Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Infelizmente, o Sr. Presidente, devido às contingências do trânsito hoje com as questões da greve que está aí na rua, está retido no trânsito, então vamos dar início à reunião. O primeiro ponto da ordem do dia é relativo à distribuição do projeto de lei 982/13 do PAN, que impede a caça à raposa com recurso à paulada e a matilhas. Podia mostrar isso? Cabo relator do PS. Senhora deputada, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Pedro do Carmo, o relator.
Muito obrigado. Vamos passar a mais o ponto 2, outra distribuição do projeto de lei 983/13, também do PAN, que retira a raposa e o saca-rabos da lista de espécies sujeitas à exploração genética, que cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sou eu o responsável por esse relatório.
Vocês são maus.
Está lá ao fundo, está lá ao fundo. Agora, o ponto 3 e o ponto 4 são matéria que estou com ligação, idêntica. Queria colocar aos senhores deputados, Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, estes dois projetos, o 3 e o 4, o deputado do PSD que acompanha esta matéria, é o deputado Joel Sá, que também não está cá e pelo que nós pedimos o adiamento.
Muito bem. Pergunto. Portanto, fica adiado então a discussão destes dois pontos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. A pergunta que eu fazia ao PSD, porque já aconteceu noutras comissões, que o adiamento é, eu pergunto é, se é um adiamento para outra sessão ou se é nesta sessão, se o deputado do PSD ainda poderá vir fazer a discussão, porque às vezes isso acontece, é só esse esclarecimento, porque já aconteceu noutras comissões em que o adiamento é para o fim da comissão, de forma a que o deputado que acompanha as matérias possa estar presente.
Tem agora, Sr. Presidente. Deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Não temos nenhum impedimento que ainda se faça hoje. Portanto, o que eu sugeria era que eventualmente ficasse para o fim da reunião, se o nosso colega conseguir vir muito bem. Se não conseguir, terá que ser para a próxima semana, porque é só isso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto 5. Relativamente ao ponto 5, nós temos... A gente avançamos. Relativamente ao ponto 5, a discussão do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa, da 13ª legislatura, nós vamos distribuir as propostas que foram, chegaram à mesa, chegaram aos serviços.
Nós fizemos um documento de síntese para ajudar os seus deputados a tomar uma decisão.
Senhores deputados, temos então um documento de síntese para tomarmos a decisão. Qualquer das formas, naturalmente, estará. Vamos tentar encontrar aqui consensos face a esta extensa lista que agora temos aqui de plano de atividades, até muita dela transita já do ano anterior. Vamos então avaliar aqui o plano de atividades. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente. Foi agora distribuído e não tivemos ainda a oportunidade de olhar para ele com plenitude. De todo modo, parece-me, e pelo aquilo que já falei com o Sr. Dr. Joaquim Ruas, que é uma síntese de todos, pelo que não numa primeira leitura nada nos move contra o plano de atividades aqui apresentado. O que se nos oferece dizer é que, efetivamente, mais importante do que a apresentação e a aprovação deste plano de atividades é depois a sua execução. E, por isso, nós estamos, de uma maneira geral, confortáveis com aquilo que é agora apresentado. E, portanto, não temos nenhuma objeção à sua aprovação, sendo certo que depois temos que tentar calendarizar atempadamente e com alguma sistematização, no sentido de dar cumprimento ao plano de atividades que agora se aprova. Mas pelo PSD não há, digamos assim, nada a opor, porquanto aquilo que é apresentado são sugestões nossas e dos outros grupos parlamentares, pelo que não nos opomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o grupo parlamentar do PS, deputada Laura Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não temos nada a opor. É, de facto, um plano de atividades muito extenso. Acho que vamos ter alguma dificuldade em conseguir concretizá-lo na totalidade e, portanto, aquilo que consideramos que seria interessante era acompanharmos e a sua implementação, no sentido de tentarmos ir agendando todos os meses alguma atividade para tentarmos dar resposta a todas estas iniciativas que estão aqui explanadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos em condições também de votar favoravelmente na generalidade deste plano, tendo em consideração, ainda que tendo em consideração, nos parece um plano, porventura, excessivamente ambicioso, mas, enfim, vamos assumir essa ambição. Depois, acho que na sua concretização tem de facto de ser feito um esforço, como acaba de ser dito, e eu sugiro que para cada iniciativa depois, caso a caso, quando for a altura das agendar, sejam recolhidas mais opiniões. Eu digo isto pelo seguinte, eu vejo que o Partido Socialista teve a preocupação e enfim, é um bom contributo Para a definição, por exemplo, do seminário sobre as alterações climáticas. É, de facto, um trabalho que vai adiantado e que é bem-vindo, mas provavelmente outros grupos parlamentares poderão, relativamente a cada uma das temáticas, ter sugestões a apresentar e, portanto, a aprovação agora na generalidade não deve pressupor qualquer inibição para que depois, a posteriori, quando se tratar de concretizar as iniciativas, se possam acolher propostas ou sugestões dos diversos grupos parlamentares para definir o perfil exato de cada iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do CDS, eu queria dizer que o plano de atividades que vocês agora têm em mão, no fundo, foi uma súmula do que foi chegando de sugestões de cada um dos grupos parlamentares. Naturalmente que foi assim que ele foi construído, um somatório dessas propostas. Portanto, que tenham em consideração também o facto da forma como ele foi construído e aqui possa... Não houve exclusões, não houve, aliás, até tinha ficado na última alertar para isso, na última reunião, que alguns dos grupos parlamentares tivessem a intenção de avaliar algumas propostas já anteriores que pudessem ser, possam ter perdido a oportunidade e a atualidade e possam ser excluídas deste plano de atividades. Tem a palavra agora o grupo parlamentar do CDS, Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No CDS entendemos que, apesar deste plano de atividades ser muito extenso e, portanto, concordamos que é ambicioso e talvez também de difícil execução e terá que ser calendarizado de forma cuidada, nós não temos nenhuma oposição a aprovar estas intenções, estas sugestões, pelo que para nós não há nada a acrescentar neste momento.
Bem, e agora assumo aquele duplo papel de representar aqui o grupo parlamentar do PCP. O PCP entendeu por bem não enviar propostas de atividades face à dimensão do plano de atividades que vinha já do ano anterior. De facto, considerando que as atividades que vinham do ano anterior se mantinham atuais e pertinentes, entendíamos que era, primeiro que tudo, prioritário dar resposta a estas atividades e, ao mesmo tempo, entendemos que há determinadas áreas que é importante, aí sim, estarmos mais atuantes. Nomeadamente, o que tem a ver com o setor leiteiro. Esta é uma das áreas para as quais o PCP chama a atenção que este plano de atividades deve de ter, dar resposta a essa área. A questão dos incêndios e da proteção da floresta, naturalmente, a defesa do mundo rural, o acompanhamento da reforma da PAC e depois as questões relacionadas com o mar, e nomeadamente as questões relacionadas com a pesca. Nesse sentido, o PCP não enviou à Comissão nenhuma atividade em concreto, mantém os requerimentos e ainda acrescentou mais um requerimento ainda esta semana, naturalmente face ao desenrolar da atualidade política e social do nosso país, muitos outros requerimentos irão sendo colocados e o PCP vai manter os requerimentos que tem em comissão. E pronto, da parte do PCP disse. Proponho agora então aos grupos parlamentares que a votação final deste plano de atividades fosse feita na próxima reunião, porque naturalmente ela vai ter que ser acompanhada, esta proposta do orçamento, e aí poderemos estar noutras condições para fazer a votação. Questiono os diversos grupos parlamentares se dispõem, se querem, concordam com esta proposta de votarmos o plano de atividades que agora aqui apresentamos e que está à consideração na próxima reunião. Peço ao grupo parlamentar do PSD que o Sr. Deputado Mário Simões provavelmente ocupado com outras matérias, mas dizer que estávamos a pôr à consideração que a votação do plano de atividades fosse feita na próxima reunião, acompanhada já do orçamento do plano de atividades. Questiono o Sr. Deputado Carlos Matias, tem alguma coisa a opor relativamente a esta proposta de votação?
Não, Sr. Presidente, estamos de acordo que seja votada na próxima reunião.
CDS? Da parte do PCP também não temos nada a opor. O que é? Vamos passar ao ponto 6, apreciação do relatório de atividades referente à terceira sessão legislativa da 13ª legislatura. Portanto, está bem, o Joel vai. Sr. Deputado. Srs. Deputados, o relatório foi apresentado, portanto, queríamos questionar os Srs. Deputados se têm alguma apreciação a fazer relativamente ao relatório da terceira sessão legislativa. Sr. Deputado Lima Costa, tem a palavra.
Não temos nada a opor, concordamos com o teor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lara.
Sr. Presidente, Lara, não temos nada a opor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com o teor do relatório. Queremos saudar os serviços pelo trabalho exaustivo e bom que fizeram na elaboração deste relatório, que permite retratar de uma forma bastante completa e bastante fiel o trabalho desta Comissão ao longo da sessão legislativa. E, portanto, queria felicitar os funcionários que tiveram esse trabalho aturado e que permitiram apresentar um documento tão completo e bom. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Hilda Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queríamos só apenas dizer, Sr. Presidente, tenho... Obrigada, é que isto o som depois é diferente. Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente. O CDS também vota favoravelmente o relatório de atividades e também queríamos dar uma palavra de agradecimento aos serviços pelo trabalho árduo que sabemos que têm com esta comissão e portanto, valorizar essa matéria e agradecer e todo o empenho que os serviços penso que é mais do que devido. E dizer que não temos nada a dizer relativamente ao relatório de atividades. Obrigada.
Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, também agradecer o trabalho e o esforço desenvolvido pelo Serviço para a concretização deste relatório e da parte do Grupo Parlamentar não temos nada a opor relativamente ao mesmo.
Senhoras e senhores deputados, bom dia. Eu peço desculpa pelo atraso, mas como devem imaginar, hoje é difícil circular e aconselho a que ninguém ande de Uber hoje. Porque ali os piquetes estão montados em Santa Apolónia. Então, vamos continuar. Estamos no ponto 7. Discussão e votação do parecer da CAM sobre como 2018-390, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos das Pescas, que revoga o Regulamento da União Europeia, número 508/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho. É a senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, faz favor, do Partido Socialista.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A iniciativa COM 2018-390, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga o regulamento número 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, atento ao seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente relatório. Contudo, eu gostava de realçar aqui alguns aspectos. A presente proposta estabelece uma data de aplicação a partir de 1 de janeiro de 2021 e é apresentada para uma união de 27 Estados-membros, já sem o Reino Unido. A proposta tem por objetivo o estabelecimento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para o período 2021-2027, que visa orientar o financiamento concedido a partir do Orçamento da União Europeia para a Política Comum das Pescas, a Política Marítima da União e os compromissos internacionais da União no domínio da governação dos oceanos. Este financiamento, também gostaria aqui de realçar, é essencial para permitir a pesca sustentável, para a segurança alimentar, para o crescimento de uma economia azul sustentável e para mares e oceanos sãos, seguros, limpos e geridos de uma forma sustentável. Relativamente aos objetivos, também gostaríamos de realçar a atribuição de recursos. O Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e das Pescas será executado através de dois sistemas, um em regime de gestão partilhada pelos Estados-membros, através dos programas do Fundo Europeu, baseados nas estratégias nacionais. Outro, diretamente pela Comissão, em regime de gestão direta. Propõe-se igualmente reservar montantes para certos domínios de apoio no âmbito da gestão partilhada. É evidente que tem algumas condicionalidades. A União está plenamente empenhada na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável dos Oceanos e na sua concretização, e neste contexto tem-se esforçado por promover uma economia azul sustentável que seja coerente com o ordenamento do espaço marítimo, a conservação de recursos biológicos e a consecução de um bom estado ambiental por proibir certas formas de subsídio da pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, por eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e por não introduzir novos subsídios deste tipo. Este resultado deverá ser alcançado em 2020 na sequência da negociação da Organização Mundial do Comércio sobre subsídios de pesca. Para finalizar, na incidência orçamental, realçamos, nos termos do quadro financeiro plurianual, o orçamento da União, que deve continuar a apoiar as políticas das pescas e marítima, o orçamento do Fundo Europeu proposto ascende a preços coerentes. Em suma, também gostaria aqui de realçar que a política marítima integrada no âmbito da implementação da Diretiva Quadro Estratégico Marinha no espaço da Maraconésia, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, participaram em vários projetos e iniciativas europeias, nomeadamente nos relativos ao ordenamento do espaço marítimo, a metodologias para a recuperação de ecossistemas marinhos afetados pelas atividades humanas, a atividade da pesca artesanal, evitando a pressão sobre os recursos costeiros e à proteção, segurança e a melhoria do meio ambiente. Em conclusões, ou melhor, concluindo, e face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui: a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. As matérias em causa, que vão das pescas e da sua sustentabilidade à conservação de recursos biológicos e ecossistemas marinhos e a sua biodiversidade às especificidades das comunidades costeiras e da pequena pesca costeira, às particularidades das regiões ultraperiféricas e à governação internacional dos oceanos, à economia azul e à coesão social, são de vital importância para Portugal e para a União Europeia, pelo que se propõe o acompanhamento pela Assembleia da República, em cooperação com o Governo, dos desenvolvimentos futuros relacionados com a presente iniciativa e delas decorrentes. A Comissão de Agricultura e Mar dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo um presente relatório nos termos da Lei nº 43, de 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Felicitar a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva pela elaboração do parecer. Está bem elaborado, foca os pontos essenciais. Eu tenho apenas duas notas, uma que não tem que ver propriamente com o parecer, mas a outra sim. A primeira que não tem a ver, tem a ver com o próprio regulamento. Teria sido interessante que o regulamento, e é uma crítica que faço ao regulamento e não ao parecer, fizesse de facto a comparação orçamental com o período passado, porque não faz. Nós, para percebermos efetivamente a incidência orçamental e fazemos essa comparação, temos que ir às fontes e, portanto, teria sido simpático que o próprio regulamento fizesse essa mesma comparação. Uma nota relativamente ao parecer, que me parece pertinente. Quando a senhora deputada fala nas conclusões, no acompanhamento por parte da Assembleia da República, parece-me bem. No entanto, por não estar expresso, acho que deveria acrescentar-se mais qualquer coisa, nomeadamente que, do mesmo modo, o financiamento do FEAMP e as regras de elegibilidade das medidas de apoio ao setor devem merecer também o acompanhamento da Assembleia da República desta Comissão. Ou seja, porque fala, efetivamente, este regulamento é muito do financiamento e... quando fala no acompanhamento, fala noutras matérias, mas não concretamente do financiamento. Eu acho que o financiamento e as regras de elegibilidade também deviam merecer o acompanhamento por parte da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado, e felicitá-lo uma vez mais.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento a Sra. Deputada e a Deputada Lúcia Araújo Silva pelo trabalho que fez sobre este regulamento. E, portanto, que nós achamos que é positivo e que aprovaremos. Sobre isto, o que nos oferece dizer é o seguinte. Quando se fazem considerações genéricas sobre os princípios, e basicamente é por aí que o regulamento anda, sobre os seus objetivos, sobre enfim, os seus princípios, enfim, tudo é muito perfeito, e quando se dizem generalidades, quase que é difícil nós não estarmos de acordo. O diabo está sempre nos pormenores, aliás, como se diz aí, que é preciso ver o que é que daqui vai sair. Portanto, como é que isto vai ser concretizado? Como é que isto vai sair? Porque, infelizmente, aquilo que tem acontecido não tem sido muito positivo para o nosso país. Aliás, há um dos aspectos que é aí referido, citando a senhora Ministra do Mar, é que se irá bater, diz a dada altura, que se irá bater por maior flexibilização, porque existem matérias que hoje não podem ser financiadas, nomeadamente a renovação da frota, que de facto é uma questão crucial que continua em aberto e que não se diz se sim ou não isso deve ser alterado, como o Bloco de Esquerda defende. Portanto, em resumo, nós achamos que o relatório é fidedigno, traduz aquilo que o regulamento enfim, diz, o seu conteúdo. Estamos de acordo com as conclusões, nomeadamente com a necessidade de maior acompanhamento, porque realmente daqui para o futuro e a partir daqui é que se vai decidir muito, na concretização é que se vai decidir se por fim ele será positivo ou será negativo para o nosso país. E, portanto, iremos votar favoravelmente o relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também felicitar a deputada Lúcia Silva pela elaboração do relatório e dizer que também dar aqui uma nota e sugerir uma alteração, um acrescento. Não é frequente, mas de facto estou em pleno acordo ou concordância com aquilo que acabou de dizer o deputado Carlos Matias e penso que é uma falha do relatório nas conclusões, e uma vez que estas conclusões são remetidas à Comissão dos Assuntos Europeus e depois, por sua via, são, ou a seguir, são remetidos ao Parlamento Europeu, eu penso que é essencial ficar escrito nas conclusões que Portugal se bate pela elegibilidade da renovação de frota em circunstâncias particulares. Podemos até não as definir. Agora, a proposta de regulamento diz, há alguns nos considerandos, que é necessário estabelecer uma lista de operações inelegíveis, de modo a evitar impactos negativos para a conservação das pescas, por exemplo, uma proibição geral dos investimentos destinados a aumentar a capacidade de pesca. A senhora Ministra diz, e bem está refletido no relatório, que iremos batermos para uma maior flexibilização, porque existem matérias que não podem ser financiadas, nomeadamente a renovação de frota. E, portanto, na nossa perspectiva, esta questão da renovação de frota, peço desculpa, estava a olhar para ali, achei que estava ali, esta questão da renovação de frota, eu penso que era essencial ser uma posição do Parlamento Português a enviar ao Parlamento Europeu, porque senão, no fundo, nós não estamos a defender e não, nem é uma forma de apoiarmos, de reforçarmos a posição do Governo relativamente a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o PCP, já de longa data, que manifesta estas preocupações que ainda agora aqui foram também manifestadas, nomeadamente o que tem a ver com a renovação da frota. De facto, estamos impedidos de fazer um aumento da frota, mas é importante, até por questões de segurança e também de eficiência das próprias embarcações, que se possa melhorar as condições destas embarcações. Portugal não pode deixar de bater o pé a esta necessidade, que é premente, porque, de facto, aquilo que o PCP há muito também questiona tem a ver com a continuidade da pequena pesca, que é a grande maioria do nosso país e que tem implicações decisivas na vida de muitos territórios, de muitas populações. Haveria aqui, provavelmente, uma necessidade de ter aqui do relatório dar ênfase a estas questões. No entanto, felicitamos a deputada Lúcia Araújo Silva pelo trabalho e pelo parecer que aqui nos apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E perguntava à Sra. Deputada Lúcia Silva se pretende incluir ou considerar alguma das sugestões apresentadas, quer pelo Sr. Deputado Carlos Matias, quer pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. E do Pedro Al Ramos, peço desculpa também.
Obrigada, Sr. Presidente. Com todo o gosto, quando um parecer é apresentado à Comissão, obrigatoriamente é apresentado precisamente para ouvir os contributos de todos. E, portanto, o Partido Socialista registra com agrado todas as sugestões que foram aqui dadas, feitas, e vamos incluí-las no nosso parecer, porque é esse mesmo o nosso propósito. Muito obrigada a todos.
Eu pedia à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados que quisessem chegar às alterações. Sim, sim. Está bem? Muito obrigado. Vamos passar à votação com as inclusões, tendo em conta as sugestões que foram dadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, com a inclusão das sugestões que foram aqui apresentadas pela senhora deputada e pelos senhores deputados. Ponto 8,
discussão e votação do parecer da CAM sobre a COM 2018, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum, que revoga o Regulamento da União Europeia número 1306/2013. Autor do parecer, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, que tem a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. A proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga o Regulamento número 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, atento o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente relatório. Assim, considero também, realço aqui alguns aspectos. A proposta da Comissão Europeia relativa ao quadro financeiro plurianual para 2021-2027 contém o quadro orçamental e as principais orientações para a política agrícola comum. Com base nesta proposta, a Comissão apresenta um conjunto de regulamentos que estabelece o quadro legislativo da PAC para o período 2021-2027, juntamente com uma avaliação de impacto de cenários alternativos para a evolução desta política. Estas propostas prevêem que a aplicação se inicie em 1 de janeiro de 2021 e referem-se a uma união de 27 Estados-membros, atenta à notificação do Reino Unido da sua intenção de se retirar da União Europeia e da Euratom. Os objetivos da proposta. A reforma mais recente da PAC foi decidida em 2013 e posta em prática em 2015. Desde então, o contexto em que essa reforma foi concebida alterou-se significativamente, o que suscitou um profundo debate público sobre a questão de saber se a reforma de 2013 é suficientemente ambiciosa para ajudar a PAC a responder adequadamente aos atuais desafios. Economia do setor agrícola, ambiente, alterações climáticas, fortalecimento do tecido económico e social das zonas rurais da União Europeia, tendo em conta as oportunidades de ação nos domínios do comércio, da bioeconomia, da energia de fontes renováveis, da economia circular e da economia digital. Como resultado das consultas efetuadas pela Comissão, foi apresentada a comunicação ao futuro da alimentação e da agricultura. Desta forma, a Comissão indicou como principais prioridades da PAC para o período pós-2020 a elevação do nível de ambição ambiental e da ação climática, uma melhor orientação de apoio e maior confiança no trinómio investigação, inovação e aconselhamento. Propôs também um novo modelo de prestação para que a política passe a centrar-se no desempenho e não no cumprimento, e para reequilibrar com mais subsidiariedade as responsabilidades da União Europeia e as dos Estados-membros. O novo modelo visa alcançar o maior grau de cumprimento dos objetivos da União Europeia através do planeamento estratégico, de intervenções estratégicas gerais e de indicadores comuns de desempenho, aumentando a coerência em toda a futura PAC e desta com outros objetivos da União Europeia. Realço ainda. Peço desculpa, mas isto é grande. E concluindo, em face do exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui que a presente iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade, o conjunto de temáticas relacionadas com a agricultura na Europa, que, entre outras, aborda questões como a produção básica de alimentos, a manutenção do ambiente e do espaço rural, a luta contra as alterações climáticas, o fortalecimento do tecido económico e social nas zonas rurais, o reforço das ligações às políticas de saúde e de investigação é de vital importância para o futuro de Portugal e da União Europeia. Assim, o futuro da agricultura da União Europeia e de Portugal está condicionado pelo resultado das negociações em curso relativas ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum. Pelo que se propõe o acompanhamento pela Assembleia da República, em cooperação com o Governo, dos desenvolvimentos futuros relacionados com a presente iniciativa e dela decorrentes. Por último, a Comissão de Agricultura e Mar dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei 43, de 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, E o PSD gostaria de fazer uma sugestão que não contraria nada àquilo que é o conteúdo do relatório, mas acima de tudo é um complemento que para nós se reveste da maior importância. Como todos temos tido a noção, a questão do financiamento da PAC no pós-2020 é uma questão que nos preocupa a todos. Portanto, não é só os governantes, é também a oposição, é os agricultores, mas acima de tudo esta Comissão e este Parlamento. Já debatemos aqui isso várias vezes, já fizemos audições e, portanto, parece-me que esta é uma oportunidade única, não é? Que ao debater e a podermos falar sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que é relativamente ao financiamento daquilo que é a PAC, não faria sentido que não tivéssemos incluído nas conclusões a nossa preocupação e que entendemos que o financiamento desta política deve ser revisto para que esta política agrícola comum vá de encontro aos objetivos que foram preconizados na Europa desde o primeiro dia e, portanto, que este dinheiro chegue em quantidade suficiente e necessária para desenvolver a agricultura nos Estados-membros. E, portanto, a sugestão que pomos é que, efetivamente, nas conclusões venha em algum momento essa nossa preocupação e o entendimento que deve ser revisto o financiamento que existe hoje em dia na PAC no pós-2020, que está proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentamos a Sra. Deputada que elaborou o relatório, a Lúcia Araújo Silva, e que nós votaremos favoravelmente. Cumprimento pelo trabalho que fez. E mais uma vez, temos um enunciado de princípios que na generalidade são muito atraentes, enfim, embora algumas reservas que temos em relação a alguns, mas queremos salientar, por um lado, o aspecto da autonomia, maior autonomia que é concedida aos Estados-membros para a definição do desenho das políticas internas, mas, por outro lado, há o problema da redução orçamental, que, como acaba de ser dito, é uma questão que nos preocupa, porque, pese embora não seja refletida nos apoios aos agricultores, ela é refletida na orientação do orçamento de Estado. E, portanto, para nós é inaceitável que na União Europeia esteja muito disponível para comprar armas ao Sr. Trump, mas esteja pouco disponível para financiar a aquisição de tratores ou de máquinas agrícolas, que é algo que nós não aceitamos. Portanto, não aceitamos que a argumentação em defesa da redução do orçamento comunitário. Essa é uma questão em aberto, como é dito no próprio relatório, é uma questão em aberto e esperemos que prevaleça pelo menos a manutenção do orçamento como até aqui. Depois, no plano nacional, há um conjunto de preocupações que terá que ser vertido, enfim, não será neste momento à altura, mas mesmo a nível europeu, eu lembro o grave problema que esta máquina de construir mercado em que se transformou a União Europeia, as repercussões que tem, por exemplo, no setor do leite, com o desaparecimento das cotas leiteiras. Portanto, princípios que aparentemente podem ser benévolos, quando se trata de liberalizar e destruir cotas e de desproteger mercados mais frágeis e setores produtivos mais frágeis, nem é o caso do leite em Portugal, que é um setor produtivo modernizado, mas mercados mais frágeis como é o do leite, a União Europeia tem tido um papel profundamente negativo. Portanto, nós estamos de acordo com o relatório e com as suas conclusões genéricas. Esta é uma questão em aberto, é uma questão de correlação de forças políticas a nível europeu. Não estamos muito otimistas sobre o resultado das próximas eleições europeias a nível europeu, sobretudo com o ascenso de forças xenófobas e de extrema-direita e nacionalistas na Europa. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Neste momento, acho que é o relatório que deve ser feito sobre este regulamento e, portanto, iremos aprová-lo. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos também felicitar a deputada, mais uma vez a deputada Lúcia Silva, pela elaboração deste relatório, mas também no seguimento daquilo que das observações que fizemos relativamente ao relatório anterior, e que já aqui também foram, no fundo, comentários feitos pelos deputados que me antecederam, eu penso que o Parlamento português deveria ser mais incisivo, mais objetivo naquilo que são os interesses aquilo que defende para Portugal no âmbito deste regulamento ou desta proposta de regulamento. E salvaguardando as diferenças ou os diferentes caminhos que cada um dos grupos parlamentares pode defender, eu penso que é possível chegarmos aqui a um consenso, ou pelo menos àquilo que é consensual entre todos, que tem a ver com, como o deputado Nuno Serra disse, e bem, a questão do financiamento. Portanto, todos defendemos, penso, que a PAC não deve ser ou não deve servir para financiar as novas políticas. Quer dizer, não é que o texto tenha de ser exatamente assim, mas, quer dizer, no fundo, defendemos que não deve haver uma redução do financiamento da PAC. No caso concreto, o CDS, aquilo que defende também é que deveria haver um maior reforço da convergência, e penso que também deveria haver uma referência à redução ou à proposta da Comissão de compensar a redução do financiamento do segundo pilar com a taxa de cofinanciamento nacional. A justificação para o sermos contra, no caso, vamos lá ver, peço desculpa, ver se eu consigo explicar bem. Eu penso que a posição do CDS relativamente a esta matéria, de sermos contra o aumento do cofinanciamento nacional, vai de encontro à posição do PS, ou àquilo que o Governo tem defendido. As razões pelas quais é que nos separam fortemente. E, portanto, nós não defendemos, não concordamos com aquilo que o Sr. Ministro tem dito, que o problema é ir aumentar o esforço do Orçamento de Estado. Portanto, nós entendemos é que isto é uma consubstancia, uma renacionalização da PAC, e que os países mais pobres vão ficar prejudicados porque não vão ter verba ou podem não ter verba, vão reduzir substancialmente as verbas para o investimento no setor agrícola. Mas posto isto, e porque no fundo o que se pretende aqui não é uma opinião, porque a senhora deputada não pôs aqui a opinião como deputada relatora, mas penso que era importante perceber o que é que de facto são as posições dos outros grupos parlamentares e chegarmos aqui. O que eu acho que era importante era o Parlamento Português de facto ter uma posição a enviar ao Parlamento Europeu relativamente àquilo que é o financiamento da PAC e a nosso descontentamento ou desacordo relativamente à redução do financiamento, quer da política agrícola como por um lado, quer essencialmente da questão do segundo pilar e da necessidade, podemos eventualmente arranjar aqui um texto com o qual todos se sintam confortáveis, que isso constitui uma renacionalização, que é uma questão, uma matéria que tem sido muito falada, ou que prejudica os países com menor capacidade financeira, não sei exatamente qual, porque teríamos de discutir qual será o texto com o qual todos se sintam confortáveis, mas julgo que não podemos deixar passar este relatório sem uma posição expressa do Parlamento Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, antes de mais dizer que estamos de acordo genericamente com o relatório aqui apresentado e que felicitar mais uma vez a deputada Lúcia Araújo Silva pelo trabalho que teve com este relatório, mas dizer que mais uma vez tenta apresentar o problema como estando do lado dos agricultores, ou seja, o problema está apenas do lado da produção, é assim que a Comissão Europeia dá a entender, e não considera aquilo que tem a ver, e não toma medidas efetivas, nomeadamente o que tem a ver com a desregulação do mercado, com a melhoria da posição dos agricultores na distribuição da cadeia alimentar, enfim. De facto, entendemos que os objetivos que a Comissão Europeia vem definir, nomeadamente o que tem a ver com um setor agrícola mais inteligente e resiliente, cá está o problema, novamente, do lado da produção, reforço da proteção ambiental e a luta contra as alterações climáticas, portanto, novamente, os produtores terem que ser eles a assumir aqui todas estas dificuldades, e o reforço do tecido económico das zonas rurais. Portanto, no entanto, achamos que há algumas medidas que nós entendemos que são positivas. Vamos avaliar qual será o impacto dessas medidas, nomeadamente o que tem a ver com a limitação obrigatória dos pagamentos diretos. É uma medida que nós entendemos ser positiva, nomeadamente também o que tem a ver com a introdução de pagamentos degressivos, o maior ênfase para o pagamento redistributivo. Portanto, há algumas medidas que o PCP já muito reclama, desde 1999, salvo erro, que o PCP até reclamava a questão do plafonamento e da modulação, que, sendo introduzido nos moldes em que está pensado, em que estará a ser equacionado, portanto, qualquer das formas, face ao previsível corte, os benefícios que os produtores iriam ter com estas medidas do plafonamento e da modulação vai ser acomodado pelo corte que vai haver no orçamento. Uma das questões que já foi de certa forma aqui aflorada é as medidas de manter essas desigualdades entre os países, nomeadamente o que tem a ver nos pagamentos por hectare neste período 21-27. Portanto, isto discrimina negativamente ainda mais os países que têm dificuldades, nomeadamente como Portugal, face a uma discriminação de pagamento por hectare diferenciada, o que, em nosso entender, não faz sentido e deveria de haver aqui uma igualdade em termos de pagamentos. Nesse sentido, também gostaríamos que este relatório acomodasse algumas das propostas e também das posições que o PCP tem relativamente à política agrícola comum para o nosso país. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Lúcia Silva, pretende enquadrar as sugestões que foram aqui apontadas? Ou de ser comentários, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço todos os contributos aqui apresentados e concordo, também o Partido Socialista concorda e subscreve esses mesmos contributos. Eu gostaria de acrescentar relativamente à posição do CDS e, portanto, que através da deputada Patrícia Fonseca, tínhamos aqui uma sugestão, portanto, que nós, a posição do Parlamento Português está vertida na questão do Portugal 2030. O que é que nós estávamos a pedir? Era se nos fazia chegar, portanto, essa informação, nós fazíamos uma informação conjunta e nós próprios, depois desta comissão, podíamos fazê-la chegar através do, a nossa posição, fazíamos-la chegar ao Portugal 2030, à comissão até, diga? À comissão eventual. A comissão, até ainda por cima eu estou lá, portanto, mas independentemente disso... Parece-nos mais, ou seja, a sua sugestão ser enviada e depois nós enviaríamos, a Comissão enviaria a sua sugestão, no fundo que seria também a sugestão depois de analisada e discutida entre todos, poderia ser enviada à Comissão eventual da Estratégia de Portugal 2030. Quer dizer, é a nossa sugestão e parece-nos que é mais...
Senhora deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, eu percebo o que diz, mas confesso que não concordo, porque uma coisa é a posição que o Parlamento Português tem sobre o escrutínio desta iniciativa em concreto. E sobre esta iniciativa que a Comissão de Agricultura e Mar decidiu escrutinar, nós temos de enviar um parecer. E se esse parecer é vago e não é objetivo ou não toma uma posição relativamente àquilo que é o financiamento, nós, no fundo, escrutinamos, mas não temos opinião sobre esse assunto. O escrutínio da Comissão de Agricultura, ou do Parlamento Europeu, via Comissão de Agricultura, não apresenta uma opinião ao Parlamento Europeu relativamente a esta matéria em concreto. No que diz, outra coisa completamente diferente é a negociação do Portugal, é a Comissão Eventual do Portugal 2030, e esse, nessa matéria eu posso deixá-la já descansada, porque o CDS é o relator do capítulo relativamente à, do capítulo da agricultura e mar, e portanto certamente essa posição vai estar refletida no relatório da Comissão Eventual do 2030. O CD, não sei se não sei se ouviu, relativamente ao Portugal, à Comissão Eventual Portugal 2030, vai haver um relatório final dessa Comissão Eventual por capítulos temáticos. E relativamente ao tema da agricultura e mar, o CDS é que vai fazer o relatório desse capítulo. E, portanto, sem sombra de dúvida que essa posição, não a nossa, quer dizer, mas essa questão vai estar refletida, mas penso que são coisas diferentes, o escrutínio de uma iniciativa europeia e a posição do Parlamento Europeu, do Parlamento Português relativamente ao escrutínio de uma iniciativa em concreto que decidimos escrutinar, da posição do Parlamento Português relativamente a todo o quadro do Portugal 2030 e de onde sairá um relatório global, temático, e portanto acho que uma coisa não invalida a outra e reforça o facto de vir refletido nas duas, se calhar uma mais vaga, outra mais objetiva, reforça a posição do Parlamento Português e portanto não me parece que seja de descartar a hipótese de vir qualquer coisa que, como é óbvio, temos de chegar a um entendimento que não, com o qual todos os partidos se sintam confortáveis, mas que presumo eu que todos os partidos defendem que deve haver um reforço ou que discordem da redução do financiamento da PAC para Portugal e, portanto, partindo desse princípio, acho que é possível chegarmos a um entendimento num texto que mostre essa posição da parte do Governo Português, do Parlamento Português. Obrigada.
Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, quer falar? Faz favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Sim, apenas para esclarecer a deputada Patrícia Fonseca, que nós concordamos com o contributo que deu para acrescentarmos o parecer. Isso aí tudo subscrevemos. Agora, a nossa intenção seria, no fundo, reforçar também a posição no Portugal 2030, na Comissão Eventual. Ou seja, nós queríamos era acrescentar. Mas uma vez que a Sra. Deputada acabou de dizer que o CDS vai fazer um relatório e que vai também incluir esta questão, portanto, acho que nos parece bem e, portanto, esse trabalho, esse contributo vai ser dado e, portanto, não aceitamos a sua sugestão. Fica no parecer e depois do resto vamos acompanhar também na Comissão de Portugal 2030. Envia a forma. Sim, porque, aliás, talvez não me tivesse feito entender, porque eu disse no início que aceitava todos os contributos que tinham sido sugeridos pelos partidos políticos. No entanto, acrescentei, mas esse foi a ideia foi essa. Seja, não, eu disse isso e, portanto, não era, foi acrescentar. Hoje estamos a somar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, nós vamos pôr à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Só queria informar que nós temos que, com as alterações ou sugestões que foram, entretanto, aqui apresentadas, queria informar que, de acordo com os serviços, a Comissão dos Assuntos Europeus está à espera deste relatório e, portanto, convinha que as sugestões circulassem ainda hoje para ver se amanhã conseguimos fazer chegar isto à Comissão dos Assuntos Europeus, que é urgente. E do outro relatório também, do anterior. E vamos passar agora ao ponto 3 e 4, que estavam por discutir. Em ponto 9? Ai, tem razão, peço desculpa. Sessão de votação do requerimento do PCP para a audição da Associação de Fruticultores de Ermamar sobre a perda de produção da maçã, uva e cereja após a precipitação anormal de granizo e chuva na região de Douro em maio de 2018. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, esta região do Douro é vítima e cada vez mais com uma frequência apertada destas intempéries, com consequências não só para a produção, como também para depois as próprias explorações e a produção é afetada por necessidade de um tratamento e recuperação que daí resulta bastante complexo e demorado. De facto, tem sido uma zona muito fustigada. Já tinha sido em 2012, agora há 3 anos consecutivos que é fustigada por estas intempéries, com uma destruição neste ano. Ainda este fim de semana tive a oportunidade de estar naquela região, onde os fruticultores me relataram perdas, alguns deles na ordem dos 80% a 90%. Portanto, tem consequências para os produtores, tem consequências também para a economia do país, para a economia daquela região. Portanto, o PCP vem aqui propor uma audição dos fruticultores da Mamar sobre a perda de produção da maçã e uva e cereja, portanto, afetada pela precipitação normal de granizo. De facto, o objetivo que nós aqui trazemos é ficar a conhecer todas as consequências das intempéries naquela região, ouvir também algumas propostas e soluções que esta associação pode apresentar aqui na Assembleia, e de facto como é que podemos contribuir para encontrar formas mais eficazes de responder a estas intempéries, porque são incontroláveis, não está na mão dos produtores. Cá está o que nós dizíamos há pouco relativamente à PAC, pois o problema do lado dos produtores, quando muitas das vezes o problema na maioria das vezes do lado da produção, mas sim em criar condições que permitam que aquela região mantenha a sua capacidade económica e combater no fundo também a desertificação e o despovoamento a que as regiões do interior como é que elas estão votadas. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Lima Costa tem a palavra.
Apenas para dizer que conhecemos bem esta situação e os problemas que decorreram nesta região e por isso mesmo concordamos achamos muito pertinente a audição que o PCP aqui nos propõe e por isso votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Nós partilhamos das preocupações e nada temos a opor ao requerimento apresentado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor. Achamos que será interessante ouvir os produtores e os seus problemas. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também concordamos. Achamos que aliás, tivemos já a oportunidade, o CDS teve a oportunidade já de entrar em contacto também com a Associação de Fruticultores de Armamar. E de facto, esta questão, até pelo que veio a público da forma como estão a ser geridos, para nós foi uma surpresa, porque tendo existido os seguros especiais de colheitas às pomoídeas do interior norte, o facto do sistema não estar a funcionar ou não haver uma correta informação da parte aos produtores e aquilo que foi veiculado do procedimento por parte das seguradoras, acho que merece um esclarecimento, até para nós percebermos de facto o que é que iniciativas é que podemos tomar e o que é preciso fazer para melhorar esta situação e, de facto, contribuir para uma maior estabilidade do rendimento dos agricultores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado João Dias se quer acrescentar mais alguma questão.
Não, agradecer as posições manifestadas pelos senhores deputados e dizer que, de facto, se nada for feito, naturalmente está em causa o rendimento destes produtores. E nós acho que devemos manter a postura aberta de ouvir as suas soluções, quer naquilo que tem a ver e as suas dificuldades com que eles passam, quer nesta questão dos seguros, quer noutras soluções técnicas que eles também têm para apresentar. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então para a votação. Quem vota contra a admissão do requerimento? Quem se abstém? O requerimento do Partido Comunista para a audição da Associação de Fruticultores de Armamar foi aprovado por unanimidade. Vamos então agora ao ponto 3 e 4 em conjunto. Discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda pelo alargamento do período máximo de apoio do Fundo de Compensação Salarial para os profissionais da pesca, de Esposende e demais localidades onde situações similares se verifiquem. E discussão do projeto de resolução do PCP também, agora do PCP, digo, recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do período máximo de paragem de 60 para 90 dias, pagamento de compensação salarial dos pescadores com sítios de Esposende e demais zonas do país. E, dada a ordem que estão distribuídos os projetos de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. E depois daria a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia só uma breve pausa de um minuto ou dois, porque gostaria que este ponto fosse apresentado pelo deputado Pedro Soares, que eu presumo que estará por aí a aparecer.
Não quero dizer nada?
Eu estava a dizer que pedia uma breve pausa de um minuto ou dois, porque este ponto vai ser...
Não se consegue ouvir aqui.
estou a dizer, estava a pedir ao Sr. Presidente e, enfim, à Comissão para aguardar um minuto ou dois, porque o deputado Pedro Soares, para apresentar o ponto, estará aí a aparecer, espero.
O Sr. Deputado, vê algum inconveniente que a Sra. Deputada Carla Cruz use da palavra e...
Não vejo inconveniente, Sr. Presidente.
Então tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, em nome do Partido Comunista Português, para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresenta este projeto de resolução que, no fundamental, recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do período máximo de paragem de 60 para 90 dias para o pagamento do Fundo de Compensação Salarial aos pescadores do Conselho de Esposende, mas também é alargado a outros concelhos do país e comunidades piscatórias que, por força das condições do tempo, pelas condições das barras e dos portinhos, ficaram impedidos de exercer a sua atividade profissional durante vários meses, muito concretamente no ano de 2018. Exemplo paradigmático desta situação de inoperacionalidade e impossibilidade do exercício da atividade profissional da pesca é, de facto, a comunidade pescatória de Esposende. No ano de 2018, estiveram parados 103 dias e estas paragens deveu-se claramente às condições climáticas, mas também, e é importante reforçá-lo, às condições da barra. Condições que há muitos anos estão identificadas, não há de facto condições que aquela barra permitam condições de segurança a esta comunidade e este de facto é um fator que pesa bastante na diminuição de rendimento desta comunidade pescatória, mas também tem contribuído para o abandono da atividade por parte de vários profissionais da pesca. Na sequência desta constatação, deste impedimento, desta perda de rendimento, a Associação de Pescadores Profissionais do Conselho de Esposende solicitou ao Ministério do Mar, e em concreto ao Secretário de Estado, que fosse, de facto, ao abrigo do Fundo de Compensação das Pescas, que fosse alargado este período. Não há ainda qualquer resolução por parte do Governo sobre este pedido efetuado, mas o Grupo Parlamentar do PCP tem uma resposta do Governo que não nos satisfaz plenamente, na medida em que a resposta que o Governo dá não é uma resposta taxativa relativamente à concessão deste período de alargamento. E em face desta ausência de resposta taxativa, em face daquilo dito na resposta em que o Governo assume que estão em curso os trâmites processuais destinados a promover o despacho que poderá viabilizar o alargamento do pagamento do período de compensação salarial de 60 para o máximo de 60 dias, e porque o PCP considera que, de facto, em face destas situações, deve ser efetivamente alargado este prazo para o máximo de 90 dias, o PCP recomenda ao Governo que, em primeiro lugar, proceda ao alargamento do pagamento do período de compensação salarial de 60 para 90 dias à comunidade pescatória de Esposende, mas também a todas as comunidades do país que, por falta de condições de segurança do mar, das barras, dos portinhos ou das praias, foram impedidos de operar durante vários dias, meses deste ano, que conclua todas as diligências necessárias, incluindo a publicação do despacho para proceder ao pagamento de imediato do Fundo de Compensação aos pescadores, que mobilize os recursos financeiros necessários para que todos, salientamos, que todos os pescadores que reúnam estas condições tenham acesso ao Fundo de Compensação e também, no caso muito em concreto, da comunidade piscatória de Esposende, e tendo em conta que foi aqui aprovada pela Assembleia da República uma resolução que previa a melhoria das condições de Barra de Esposende, que, no ponto 4, mobilize os recursos financeiros necessários para proceder à execução das medidas necessárias para garantir a melhoria das condições da Barra de Esposende.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto de resolução número 1783. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto de resolução tendo em conta o conhecimento que tem da situação dramática que os pescadores de Esposende, da Barra de Esposende, vivem já há bastante tempo. Para quem não conhece a região, é preciso dizer que o assoreamento da saída para o mar desta barra permanece durante meses consecutivos, não há qualquer atitude por parte das entidades responsáveis no sentido de resolver este problema, o que faz com que os pescadores tenham que ficar retidos nos portos, sem que tenham capacidade para desenvolver a sua atividade pescatória. Isto cria uma situação dramática, porquê? Porque é óbvio que os recursos, os rendimentos destas famílias provêm, em primeiro lugar, da pesca, e, portanto, ficam durante meses consecutivos sem qualquer rendimento, ou pelo menos grande parte desse rendimento, tendo que, por vezes, encontrar outros expedientes para sobreviver. Ora, esta situação não é aceitável. A profissão de pescador é uma profissão que merece todo o nosso empenho e tem grande mérito, cumpre uma função social importante, é uma tradição daquela região e, portanto, é fundamental que, porque isto suscita também um problema social, que este problema seja resolvido. Como já foi referido, é possível procurar encontrar uma solução que compense esta situação. Como se sabe, até ao momento, esta compensação tem apenas uma duração de 60 dias. Ora, o que o Bloco de Esquerda propõe é que, devido ao facto da incapacidade de ir para o mar destes pescadores não resulta de qualquer atitude deliberada dos pescadores, mas sim de uma situação particular que não é da sua responsabilidade, que é por falta, que é por inação das próprias autoridades sobre esta matéria, é justo que esta compensação se alargue. E a proposta que o Bloco tem é que o período de alargamento desta compensação por incapacidade de ir ao mar, de desenvolver a sua profissão, seja o mais próximo possível da totalidade dos dias que estiverem impedidos de sair para o mar. Há já um precedente relativamente a esta matéria. A portaria, que já foi, aliás, aventada pelo Governo, não saiu e, portanto, é necessário que haja por parte da Assembleia da República, de todos os grupos parlamentares, uma atitude positiva de modo a proteger estes pescadores e a sua sobrevivência. É óbvio que esta questão alarga-se a outras comunidades pescatórias e sempre que assim acontecer, julgamos que o mesmo procedimento deve também ser assumido para outras comunidades que tenham situações idênticas a esta dos pescadores de Esposende. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Joel Sá, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento o Sr. Deputado e as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente, este é um tema que o PSD está sensível, que tenho acompanhado. Já tivemos a oportunidade de reunir com os pescadores de Esposende e com a respectiva autarquia. Embora não perceba e não entendo muito bem aqui este projeto de resolução do PCP e do Bloco, a lei já prevê esta situação. Compete ao Governo, que o Bloco e que o PCP apoiam e fazem parte, emitir um mero despacho para que esta situação se resolva. Portanto, só se entende este projeto de resolução como um puro ato de falta de confiança neste Governo, no Governo que fazem parte e que apoiam, portanto, é sinal que não confiam nele, ou será um ato de pura demagogia e eleitoralismo e uma caça ao voto pouco séria. É neste sentido que entendo este projeto de resolução do Bloco e do Partido Comunista. Em política não pode valer tudo, os senhores fazem parte do Governo e basta um despacho de um membro do Governo para que esta situação se resolva. É isso que vocês têm que garantir nas vossas negociações, é que o Governo emita um despacho neste sentido e não andar aqui a enganar a população de Esposende e a pretexto de dizer que é um conjunto do país com projetos de resolução que nada resolvem e aquilo que se pretende é que o Governo emita um despacho. Aquilo que se pretende é que o Governo tenha a preocupação de ao longo do país, criar condições de segurança aos pescadores nomeadamente nas drenagens. Portanto, cabe ao Governo, que os senhores fazem parte e apoiam, resolver a situação. E, portanto, já que vocês fazem parte do Governo, não é com projetos de resolução que se resolve o assunto, é fazendo com que, exigindo que o Governo, que vocês apoiem, que dão o voto, faça o despacho para que resolva toda esta situação. Esperemos que nesta sessão legislativa o Governo resolva a situação. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado João Castro. E a Sra. Deputada Palmira Maciel, faz favor.
Obrigada,
por favor.
Senhora. Obrigada, Sra.
Deixem usar a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também conhece muito bem a situação, também está preocupado, também tem acompanhado. E na realidade, em Esposende e atendendo à degradação da obra na Barra, as condições para a saída do mar tornaram-se cada vez mais difíceis e contabilizou 103 dias de imobilização nos 120 que eram passíveis de saída para o mar. Também sabemos que, caso este alargamento do período máximo de 60 dias para 90 para pagamento da compensação salarial seja aprovado, concordamos que, na realidade, a sua implementação vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque a população vive, na sua grande parte, desta atividade. De qualquer forma, há uma série de questões que têm que ser resolvidas antes, passando logo para a questão para alargar este período, carece da autorização da Comissão Europeia, dado que, sendo uma ajuda do Estado, deve ser compatível com a regulamentação comunitária. Além disso, como sabe, o artigo 5º também diz que o pagamento da compensação salarial fica limitado às disponibilidades orçamentais do fundo. Além disso, o número de pedidos é muito elevado, não é só estes projetos de resolução apontam para toda a Barra, apontam para todo o país, todas as localidades, não só, e muito bem e justo, não só no Conselho de Esposende, e não, também este número não está contabilizado. Além disso, ainda têm, ainda podem fazer a candidatura, por mais tenham 12 meses a seguir à altura em que não podem sair para o mar, o que não se pode, neste momento, também contabilizar o número de pedidos de apoio financeiro relativo ao ano 2018. Neste momento, o valor orçamentado para o corrente ano é insuficiente para suportar, por isso, os valores estimados, e por isso nós, acompanhando na realidade estas preocupações, temos na realidade que ver a melhor forma para saída ou não da portaria que está já anunciada para tentar resolver esta situação que também nos preocupa. No tocante à questão da Barra, também achamos que sim, que urgentemente tem que ser novamente reestruturada e para evitar possíveis consequências. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que pediu ao Sr. Senhor... Ah, é a Sra. Deputada Hilário Hoje Novo. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma objetiva e sucinta, todos sabemos que os que acompanham as vicissitudes e dificuldades das agentes do mar e, essencialmente, da pequena peste, tomaram a devida nota das notícias vindas a público sobre a Barra do Rio Cábado em Esposende, quer sejam as más condições da Barra, quer o estado do mar, que tem impedido a saída das embarcações em inúmeras ocasiões. E já foi aqui recordado, e há cerca de um mês, mesmo a própria Capitania do Porto de Viana do Castelo afirmou que só entre janeiro e abril foram 103 os dias de impedimento do exercício da pesca. Para nós são circunstâncias muito sérias e dificilmente ultrapassáveis que inevitavelmente provocam uma grave perda de rendimento dos pescadores que já de si vivem normalmente em situação mais que precária. E é importante lembrar que a publicação do Decreto-Lei 61 de 2014 alterou os requisitos de acesso ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca e veio garantir uma proteção acrescida àqueles que trabalham neste setor das pescas, sem pôr em causa a sustentabilidade do fundo. E assim, tendo como pressuposto que as condições em que o Fundo de Compensação Salarial é atribuído são as enunciadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP nos seus projetos de resolução, que as paragens forçadas, a que já aludimos, quase que duplicam o período máximo de dias de compensação que o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais de Pesca prevê atribuir, e que há sustentabilidade legal para alargar o período de compensação a título excepcional, o CDS reconhece que a situação dos pescadores de Esposende justifica o aumento do período máximo de atribuição da compensação salarial, pelo que entende igualmente ser de considerar as recomendações ao Governo que estamos a apreciar, assim como ser de enfatizar que tratamento igual deverá ser dado às localidades e aos pescadores que venham a verificar se encontram em situações equivalentes. Ainda assim, nós não entendemos que seja necessário fazer estas recomendações quando a lei prevê que o Governo, através de um mero despacho do membro do Governo responsável pela área do mar, ainda que tenha que ser sob proposta do Conselho de Administração do Fundo, e que foi passado e passou a ser contemplada esta situação de excepcionalidade, tal como ficou plasmado no decreto que referi e que foi da responsabilidade do Governo PSD-CDS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado, vamos pela mesma ordem, então era a Sra. Deputada Carla Cruz, depois o Sr. Deputado Pedro Soares. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos aqui o PSD dizer que a situação está plasmada na lei. Está, é verdade, está plasmada na lei, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado tem é, desculpa, é a cassete, porque não leu o projeto do PCP. Porque se tivesse lido o projeto do PCP, via claramente que o próprio Governo diz que está em processo a elaboração do despacho e o projeto do PCP refere que conclua as diligências necessárias, incluindo a publicação do despacho, para proceder ao pagamento imediato do Fundo de Compensação aos pescadores. Percebe, Sr. Deputado? Mas o Sr. Deputado preferiu utilizar a cassete de que o PCP está no Governo. Não sei onde é que o Sr. Deputado foi buscar essa ideia, mas, como sabe, aquilo a que até se tem assistido é, de facto, uma convergência entre o PSD e o PS em matérias que são... E não é o PCP... Mas o Sr. Deputado também não leu o projeto do PCP, quando acautela, e por isso é que apresenta um projeto de resolução, porque sabendo que está na lei, e aquilo que é importante é que de facto se proceda a esse alargamento, porque não leu, porque o Governo responde, e está no projeto de resolução, ao grupo parlamentar do PCP, que, e passo a citar a resposta do Governo, É expectável que os pagamentos ocorram nos dois últimos meses do ano em função do número de candidaturas abrangidas e de acordo com as disponibilidades orçamentais existentes em 2018. Razão pela qual o PCP faz na sua recomendação o ponto 3 que diz que mobiliza os recursos financeiros necessários para proceder ao pagamento de todos os pescadores. Porque é isso que se impõe, é que todos aqueles que reúnam as condições seja-lhes atribuído o fundo de compensação e o alargamento de 60 para 90 dias, como está estipulada a lei. E a questão que se impõe, Sr. Deputado, é como é que o PSD vai votar, porque é isso que os pescadores de Esposende e das demais zonas do país... Importa é saber como é que vai votar, porque da parte do PCP, os pescadores de Esposende e os das outras zonas do país sabem o que é que contam, porque do PSD, os pescadores de Esposende e dos outros já sabem o que é que contam. Contam que não se resolve os problemas, que se continua...
Oh, senhores deputados, por favor, deixem a senhora deputada continuar.
Não resolver os verdadeiros problemas.
problemas. E, portanto, aquilo que se impõe, e também já agora, relativamente ao Partido Socialista, nós não podemos achar que achamos que, de facto, a Barra tem problemas, que a comunidade tem problemas e que precisa de ser resolvida. Não podemos ter a política do achómetro. O que nós temos que ter é uma política de concretização de medidas para resolver os problemas dos pescadores, independentemente de ser de Esposende ou de outros. E, portanto, aquilo que é exigido é que seja, de facto, publicada o despacho, que o fundo chegue a todos os pescadores e que o pagamento seja imediato, porque aquilo que visa o pagamento do fundo de compensação é ressarcir os pescadores pelo facto de ter havido uma quebra do seu rendimento por inatividade. Inatividade que não foi da sua responsabilidade. Eles não foram ao mar porque as condições do mar ou as condições da barra não o permitiram. E é isso que se exige. E relembrava que e a própria resposta do governo nos diz que em situações semelhantes, nomeadamente em situações ocorridas em 2014, este fundo foi pago e, portanto, exigimos que em 2018 o fundo de compensação seja efetivamente pago e seja alargado para 90 dias a todas as comunidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. E pedia, por favor,
obrigado,
às senhoras e senhores deputados para fazerem silêncio, para se poderem ouvir os oradores. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A indigência da posição do PSD sobre esta matéria é confrangedora. Resume tudo a questões eleitorais. Há um aforismo popular na minha terra que diz que as galinhas, quando têm a fome, só pensam em milho. E parece que é o que está a passar, efetivamente.
Apresenta um protesto. Oh, Sr. Deputado, faz favor de deixar continuar. Faz favor de continuar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário de outros grupos parlamentares, como o PSD, o Bloco de Esquerda não aliena as suas responsabilidades de fiscalização do governo, seja qual for o governo. E essa é que é a questão central. O contrário é diminuir a Assembleia da República. Não é diminuir a esquerda ou a maioria parlamentar, é diminuirmos a todos. E é lamentável que os senhores deputados, em vez de fazerem o debate sobre as questões em concreto, procurem sempre divergir para esse tipo de chicana política, o que é lamentável. O que nós pretendíamos era que os vários grupos parlamentares, nomeadamente o PSD, se pronunciar sobre as questões em concreto, porque são essas que preocupam as pessoas. É isso que preocupa os pescadores, é isso que preocupa as comunidades pescatórias do nosso país. Então, os senhores deputados estão ou não preocupados com o facto de haver comunidades pescatórias que, por razões que lhes são alheias, não podem ir ao mar e estão semanas consecutivas sem terem qualquer rendimento? Estão preocupados ou não sobre isso? É possível ou não a Assembleia da República pronunciar sobre essa matéria e ter uma posição relativamente ao Governo sobre esta matéria? Mas afinal, os senhores deputados defendem ou não que as compensações devem ser alargadas nos termos que são previstos no Regulamento, aproximando o mais possível os dias de compensação dos dias de não ido ao mar? Afinal, qual é a resposta que os seus deputados têm relativamente a esta questão? É isto que as pessoas precisam de saber, é isto que é preciso que a Assembleia da República se pronuncie. E já agora, referi também que esta situação do alargamento dos apoios já aconteceu noutras situações, portanto não é nada do outro mundo, e que, inclusivamente, recomendo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que, lendo o número 4 do artigo 5º do Regulamento do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais de Pesca, está prevista precisamente esta possibilidade. Portanto, isto não é nenhuma atitude estranha ou eleitoralista ou fora da realidade. Pelo contrário, as pessoas precisam de resposta e é isto que exigem da Assembleia da República e muito menos chicana política, argumentos baixos e indigência de posição sobre as matérias que as pessoas precisam efetivamente de resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O PSD se queria apresentar um protesto. O deputado Lima Costa, já prescindem? Muito bem. Está terminada a discussão sobre estes dois assuntos. E eu queria informar as senhoras e senhores deputados, aqui duas situações. A primeira é que o Sr. Presidente da Assembleia da República, por despacho de 13 de setembro, 95/13, despachou a composição da Comissão, da composição do Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais Rurais que ocorrem no território nacional. Se quiserem, depois podem consultar aqui no serviço, está aqui a composição do Observatório. Também queria informar aos senhores deputados que nos foi comunicado que no dia 22 e 23 de novembro um representante da Comissão de Agricultura irá a Zagreb. Um da Comissão de Agricultura, outro da Comissão dos Assuntos Europeus e outro da Comissão de Fundos Comunitários, aquela comissão eventual. Portanto, os senhores coordenadores, por favor, comecem a pensar nisto, nesta situação, para indicar com alguma urgência o nome da senhora ou do senhor deputado que irá a Zagreb representar a Comissão de Agricultura e Mar. É só um deputado. São três deputados de cada uma das comissões. Da Comissão Eventual, que foi criada aqui no âmbito da Assembleia da República, da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Agricultura e Mar. É dia 22 e 23. Novembro. Pergunto aos senhores deputados se querem levantar alguma questão. O assunto é PAC. Não quero levantar nenhuma questão. Então, aí a senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão, não é sobre esta questão em concreto, mas tem a ver com as saídas da Comissão. Este assunto foi debatido também ainda ontem na Comissão de Ambiente e tendo em conta que a Comissão de Agricultura tem sido convidada recentemente para alguns eventos fora do país, eu acho que é importante perceber, neste caso concreto, eu acho que seria importante conciliar entre os vários grupos parlamentares, porque não faz sentido, por exemplo, ir o mesmo grupo parlamentar, um deputado de cada comissão, pronto. Mas acho que deveria ser, não deve ser caso a caso, viagem a viagem, que nós decidimos como é que vamos fazer a saída. Acho que a Comissão, de facto, deveríamos estabelecer aqui um critério que salvaguardasse os partidos, a representatividade também dos partidos mais pequenos, ou seja, um critério que fosse democrático, tendo em conta, como é óbvio, a representação dos partidos maioritários, mas que também não deixasse de fora os partidos mais pequenos, e acho que era importante, se calhar, pensarmos nisso a breve trecho. Obrigado.
Senhora Deputada, eu penso que o único critério que podemos aqui encontrar, mas se houver outro, estamos receptivos às vossas sugestões, é que terá de ser de acordo com as representações que vão das outras comissões. Se das outras comissões for um deputado do PS e outro do PSD, certamente depois temos que ver dos partidos mais pequenos quem é que pode ir para se poderem representar. Só se houver esse acordo, da parte da mesa e da minha parte, não há nenhuma objeção. Há total colaboração. Está bem? Mas têm que ser os coordenadores a entenderem sobre isso. Se não há mais nada, muito obrigado e uma boa tarde de trabalho. Aí, o Sr. Deputado Cristóvão Norte pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na última audição da Sra. Ministra do Mar, a Sra. Ministra, julgo eu, fez um convite à Comissão a respeito da Shipping Week, que é um evento que o Ministério do Mar tem uma participação importante e que se realiza durante estes 4 dias em Lisboa. Eu queria saber se a Comissão recebeu algum convite formal por parte do Governo e se porventura, porque a nós não nos chegou, e se porventura atenta a esse convite que foi formulado pela Sra. Ministra a todos os deputados, se a Comissão, em caso de não ter recebido um convite, pode diligenciar junto do Governo para que os deputados recebam um convite, porque me parece que é de manifesto interesse a participação dos deputados, individualmente considerados em grupo parlamentar, nessa iniciativa. Muito obrigado.
O Presidente da Comissão recebeu um convite para amanhã, ao fim da tarde, mas não tem nada a ver com, da parte da Sra. Ministra do Mar, mas não tem a ver com esta situação. Obrigado, Sr. João. É isso mesmo.
Sr. Presidente, se me permite...
Faz favor, Sr. Deputado.
Solicitava ao Sr. Presidente que fizesse as diligências necessárias para relembrar à Sra. Ministra o convite que nos fez, porque seguramente, por esquecimento, não terá seguido o convite para os serviços para a Comissão e depois, por via disso, não terá sido distribuído aos seus deputados. E eu julgo que fará todo sentido.
Como certamente deve reconhecer, sempre que os convites chegam à Comissão, os serviços e eu próprio distribuímos.
Mas o que eu estou a pedir ao Sr. Presidente é que, visto que a Sra. Ministra fez o convite...
Verbal.
Mas nós não temos nenhum documento para nos apresentarmos.
Estamos de acordo.
Então era relembrar...
Nós vamos fazer chegar ao gabinete da Sra. Ministra esse alerta.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Castro, sim, senhor, é lógico que tem que ser em tempo útil. Se não é em tempo útil, já não produz efeitos, não é? Sr. Deputado, faz favor, João
obrigado,
Castro.
Sr. Presidente. Tem a ver com essa questão do tempo útil, concordando completamente com a observação do deputado Cristóvão Norte. Penso que poderia ser agilizada a questão se os deputados que tivessem interesse em participar fizessem chegar à mesa essa intenção, via coordenadores ou como assim o entenderem, e a mesa faria chegar ao gabinete do Sr. Ministro os deputados que têm interesse em participar no seguimento do convite informal que aqui fez, no contexto só por uma questão de celeridade nesta da operacionalização desta sugestão, mas é uma mera sugestão. Muito obrigado.
Sim, senhora, a sua mera sugestão que está a apresentar, o senhor deputado Cristóvão Norte deu a palavra para falar sobre a sugestão.
Não, eu confio na boa intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas devo dizer que, como em tudo, há regras. E a regra nesta circunstância é que nós recebamos o convite ao invés de estarmos a enviar um pedido à Comissão para que a Comissão proceda a um contacto com o Ministério Mar no sentido do convite que a Sra. Ministra originariamente nos fez venha a ser materializado. E, portanto, que eu julgo que a fórmula adequada é relembrar ao Ministério do Mar esse convite que foi formulado e depois esse convite ser enviado para a Comissão e a Comissão, em tempo útil, obviamente, fazer distribuir aos seus deputados, os seus deputados que entenderem dirigir-se a essa iniciativa, poderem fazê-lo nos moldes que a Sra. Ministra nos exortou a fazê-lo.
Sim, senhor, hoje da parte da tarde os serviços vão providenciar nesse sentido para que o convite chegue e seja distribuído em tempo útil, como disse a deputada, a senhora deputada Rubina Beirardo, aos senhores deputados. Muito obrigado pela sua colaboração. Não há mais nada? Então terminou a reunião. Muito obrigado.